Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 28. A vida de André ficou muito mais desafrontada depois da morte de Ernestina, graças ao magro legado que a infeliz deixara ao outro. O bom rapazes principiou logo a pôr de pago um dinheiro do que ganhava, para ver se podia afinal realizar o seu casamento, pois, a despeito das insistências do amigo, não houve meio de lhe fazer aceitar das mãos deste um só vintém. Não dizia. Isso condições em achas, mal chega para te equilibrares de novo. Nada, meu amigo, é preciso que endireites a tua vida, que a ponhas em ordem e possas manter por algum tempo certa independência. Paga aos teus credores e não me preocupes comigo, deixa-me cá com os meus rapazes e trata aplicar agora o possuis melhor do que fizeste da outra vez. Isso é que é. Lembra-te das privações e de sabores por que passaste. Mas Quábaldo, mal empolgou a herança, tornou a mesma ou pior vidinha que levara antes de empobrecer. Não era homem para ficar aqui com dinheiro no bolso. Ento tivesse o que gastar, não pensaria noutra coisa. E dir-se-ia até que as suas provações dos últimos tempos, em vez de o corrigirem, serviram apenas de lhe estimular a febre da prodigalidade. Quem o visse um ano depois não acreditaria que estava o desesperado deiro de Ernestina, que ali estava aquele mísero rapaz a quem, por castigo, o remorso e o arrependimento a arrastaram de novo aos braços de Leonília. E a julgar pelas aparências, tão proveitoso lhe fora o tal castigo, que Teobaldo acabara de esquecer totalmente a culpa. Todo ele agora respirava júbilo, elegância e prosperidade. Seus esplêndidos 27 anos luziam por toda a parte. Também a época não podia ser melhor para isso. O Rio de Janeiro passava por uma transformação violenta. Estava em guerra e, enquanto as províncias se despiam para cobrir com os seus filhos, os sertões paraguaios, o Alcazar erguia-se na Rua da Vala e a opereta francesa invadia-nos de cabeleira postiça e perna nua. Durante o dia ouvia-se o hino nacional acompanhando para bordo dos vasos de guerra voluntários da Paia. À noite ouvia-se Offenbach. E o nosso entusiasmo era um só para ambas as músicas. A guerra tornava-nos conhecidos na Europa e uma nuvem de mulheres de todas as nacionalidades precipitava-se sobre o Brasil, que nem uma praga de gafanhotos sobre um cafezal. As estradas de ferro desenvolviam-se facilitando ao fazendeiro as suas visitas à corte e o dinheiro ganhado do Lupis, discussão a 20 e um quinremim de 26 de abril de 2015, o parece faltar algum testo a aqui. Até pois escravos desfazia-se em camélias e champanha. Abriam-se hotéis onde não podiam entrar famílias, multiplicavam-se os botequins e as casas de penhores. Redobrou a loteria e a roleta, correram-se os primeiros cavalos no prado, surgiram impostos e mais impostos, e o ouro do Brasil transformou-se em papel ou moeda e em fumaça de pólvora. Teobaldo estava, pois, com o seu tempo, já demandando todas as noites o alcazar dentro do seu cabriolé, que ele mesmo governava com muita araça, já era percorrendo a cavalo as ruas da cidade em marcha inglesa. Já servindo de juiz de raia no Jockey Club ou madrugando nas ceias do Ravel ao lado das Vênus Alcazarinas. Entretanto, posto esquecesse a culpa, não se descuidava totalmente da sua penitência de Leonília e tinha, para ela, uma espécie de estima obrigatória, como a de alguns maridos pela competente esposa. A Cortes, já então um pouco ofuscada pela ocorrência estrangeira, resignava aquele meio amor, esperando, cheia de fé, que o seu amado haveria, mais cedo ou mais tarde, de recorrer aos braços dela como supremo recurso quando lhe chegasse a ele a saciedade ou quando se lhe esgotassem recursos para Peraltes. Aquela vidinha não podia durar na muito, uma vez comido o último vintém. Não seria com as francesas que ele se havia de achar. Com efeito, ainda não estava em meio o segundo ano da nova opulência de Teobaldo e já este começava de retrair-se da pândega, não para tornar fielmente a Leonília, mas torcendo para o lado de Branca, de cujo namoro se descuidara um pouco nos últimos tempos. E ao sentir murcharem-lhe de todas as algibeiras, veio-lhe uma ardente febre de liquidar quanto antes aquele casamento, que passava a ser de novo para ele o extremo porto de salvação. Aguiar, que não desistia uma polegada de suas pretensões sobre a prima, deu logo por isso, pôs-se de sobreaviso, estudou-os a ambos e a de afinal sem mais se poder conter, interrogou abertamente a menina, de uma vez em que a pilhou de jeito. Branca respondeu que não reconhecia nele direito algum que o autorizasse a fazer semelhante interrogatório, e, pois de muito instigada pelo primo, confessou que votava ao senhor Teobaldo particular afeição e que estaria disposta a casar-se com ele, no caso que ele a desejasse. Com que a senhora o aceitaria para marido, a ter de escolher? Escolha exato.
Quer dizer que o ama.
Feio que é o amor. Apenas reconheço no seu amigo todas as qualidades que eu sonhava no meu novo, assim pensasse ele a meu respeito.
Ah, descanse que não. Aquilo não é homem para sentimentos dessa ordem.
É um libertin?
Meu primo.
A senhora, já o defendo bravo? De certo, porque o senhor o está caluniando. E minha prima o conhece porventura? Saberá ao menos quais são os precedentes da vida dele.
Não mais cálculo.
Pois erra no cálculo. Fique sabendo que Teobaldo não a merece.
É, repito, um homem incapaz de qualquer afeição séria e adoradora é um homem que se gastou, que se estragou em amores de todo gênero e...
Se continua a falar desse modo, vou para junto de meu pai.
Não quero ouvir as verdades a respeito dele.
Está bom, está muito bom.
Não sabia que a coisa chegara de ponto, mas, enfim, sempre lhe direi que o seu rico Teobaldo até hoje tem vivido, por bem dizer, à custa de mulheres.
Branca ergueu-se indignada e fugiu.
Miserável, considerou Aguiar, é preciso ser muito infame para fazer o que ele fez.
Apresento a esta casa, confio-lhe as minhas intenções.
Declaro-lhe quanto adoro minha prima, e o patife responde a tudo isso procurando disputar-me.
Ah, mas a coisa não lhe há de ser assim tão doce.
Eu cá estou para te cortar os planos, especulador.
Queres apanhar-lhe o dote?
Pois tens de te chaver comigo.
Não te lamberás com o dinheiro de meu tio e lambeste com o dinheiro da pobre Ernestina.
Daí a dias falava ao Aguiar com o comendador.
É preciso abrir os olhos.
Meu tio, é preciso abrir os olhos.
Aquela tante é capaz de tudo.
Abre os olhos, se não quiser que ele lhe pregue alguma peça.
Mas com a breca, não foste tu mesmo que moa para apresentaste?
Não o conhecia nesse tempo.
Andava iludido, sou hoje ser a bisca que ali está.
E contou a respeito de Teobaldo todas as verdades que sabia e mais ainda o que lhe pareceu necessário para as realçar.
Assim, disse que ele era um grande devasso e um grande hipócrita, que ele para conseguir qualquer desiderato não hesitava não defronte de obstáculos, nem considerações de espécie alguma, e que no caso presente, se o comendador não tratasse de defender a filha, o patife conseguiria apoderar-se dela, pois já lhe é captado a confiança e talvez o coração.
Digo com certeza, não.
A verdade. Branca deseja casar com ele.
Não creio. Isso não pode ter fundamento.
Juro-lhe que tem. Ela própria me confessou.
Nesse caso vou interrogá-la.
Pois interrogue, verá.
Branca respondeu ao pai com toda a franqueza que,
se tivesse de escolher noivo, preferiu Teobaldo a qualquer outro.
Bem, filha,
isso é lá uma questão de gosto, não se argumenta.
Mas, sempre direi que é de minha obrigação evitar que deis um passo mal,
preciso esclarecer sobre os precedentes e sobre o caráter desse moço a quem na tua inocência escolheste para marido.
Oh,
mas foi você, mecê, justamente quem me deu o exemplo de gostar dele.
Não posso compreender com um rapaz, até aqui tão querido e simpatizado por todos nesta casa, mereço o que meu bom pai acaba de dizer.
Sim, minha filha, mas o casamento é coisa muito séria.
Pode a gente simpatizar com uma pessoa, achar que ela tem talento, que é bonita, que é engraçada, sim, senhor.
Daí, a querer metê-la na família é uma distância enorme.
Não sei que possa faltar rapaz para ter direito à minha mão.
Não se trata do que falta,
meu bem, mas do que lhe sobra.
Como assim?
É que há feios boatos a respeito da vida que ele tem levado aqui na corte.
Intrigas de meu primo.
Eu, pelo menos, preciso tomar certas informações antes de consentir que penses nele.
Ora, papai, isso de pensar ou de não pensar em alguém não depende da vontade e, quase sempre, quanto mais a gente faz em não pensar em uma pessoa ou em uma coisa, é quando mais ela não lhe sai da ideia.
Bem, se o velho afastando-se contrariado, mais tarde arravemos de falar neste assunto.
Por ora não tens a cabeça no seu lugar.
Toda esta conversa foi à noite, mesmo dia, relatada minuciosamente Teobaldo por Branca, que se encontrou com ele em casa de uma família conhecida de ambos.
Estás disposta a casar comigo? Perguntou-lhe o rapaz.
Bem sabes que sim.
Mesmo sem a autorização de teu pai?
Sim, mas exijo que lhe faças o pedido. Se ele negar, insistiremos. E se ele insistir também na recusa, esperaremos. E se ele nunca mudar de ideia, não sei, havemos de ver. Se ele quiser casar-te à força com teu primo? Oh, isso não consinto. Pois fica sabendo que é essa a sua intenção?
Não creio.
E se for, estás disposta a reagir? Estou. Sabes qual é o único meio que há para isso?
Fugindo.
Branca teve um sobressalto e reti mentalmente, fugindo.
Fucim.
E desde já preciso saber se devo ou não contar contigo. Nestes casos não há meias medidas a tomar.
Se estás disposta a ser minha esposa, arrostaremos tudo. Se não estás, se desaparecerei sempre de teus olhos, decide.
Sim, hás de falar primeiro a papai? Está claro e só me servirei do rápio no caso que este me recuse a tua mão.
Talvez não recuse.
Ela abaixou os olhos.
Responde.
Disse ele.
Irei para onde me levares, meu bem.
Estamos rendidos. E Teobaldo afastou-se disfarçadamente. Quando tornou a casa, foi direito ao coruja, a quem por último confiava as suas esperanças de casamento, e disse-lhe sem mais preâmbulos. O Aguiar está me fazendo uma guerra terrível. Intrigou-me com o comendador. Creio que vou muito vento contrário pela proa.
Ah?
Mas comigo aquele miserável perde o seu tempo porque estou resolvido a raptar a menina.
Não sei se farás bem com isso.
Observou o outro, esses meios violentos provam quase sempre muito mal.
Eu no teu caso me entenderia com o pai.
Está bem visto que lhe farei o pedido.
Faço.
Mas já sei que vou levar um formidável não.
Não pelas ventas.
O bruto nega-me com certeza. Quem sabe lá, homem. Experimenta.
Pois se o demônio do Aguiar não faça senão desmoralizar-me aos olhos do velho.
Pois desmente-o, provando a qual conduta o contrário do que ele diz ser.
Olha, queres ver o meio de chegar mais depressa a esse resultado?
Procura trabalho. Emprega-te.
Mas onde?
Em casa do próprio pai e pai da menina.
Em casa do comendador?
Tem graça.
Não sei por quê.
Pois eu sirvo lá para o comércio.
Procura servir.
Ele não tomaria a sério meu pedido.
Nesse caso, a culpa já não seria tua, e o bom cumprimento do teu dever, procurando trabalho, seria já argumento que ficava de pé contra as intrigas do Aguiar.
Amanhã mesmo vou falar, velho, talvez consiga alguma coisa?
Hás de conseguir, pelo menos, provar que desejas ganhar a vida.
Teobaldo ficou pasmando, ou no dia seguinte, as suas primeiras palavras com o pai de Branca. Este disse sem o menor constrangimento.
Ó, meu caro senhor, por que não me falou há mais tempo?
Tenho muito prazer em ser-lhe útil.
Diga quais são as suas habilitações e pode ser que entremos em algum acordo.
Teobaldo viu-se deveras embaraçado para responder a semelhante pergunta.
Ele, coitado, não tinha habilitações, tinha dotes, sentia-se com jeito para tudo em geral, mas imperfeito e inepto para qualquer especialidade.
O comendador foi em auxílio dele, perguntando-lhe se sabia o francês e o inglês.
Perfeitamente, apressou-se a responder o interrogado.
Falo e escrevo com muita facilidade qualquer dessas línguas, pois então trabalhará na correspondência.
Tem boa letra.
Sofreu, quer ver?
E tomando a pena que o negociante havia deposto-se em cima carteira, escreveu primorosamente sobre uma folha de papel as seguintes palavras.
Com convencido de que a ociosidade é a mãe de todos os vícios e de todos os males, desejo evitá-lo, dedicando-me a um trabalho honesto e proveitoso.
Muito bice o comendador, olhando por cima dos vocos,
conheça vai escrito.
Pode amanhã mesmo apresentar-se?
Meu guarda-livro se entenderá com o senhor.
Devo vir a que horas?
Aí pelas 7 da manhã.
Teobaldo correu a contar ao amigo o resultado da sua conferência com o pai de Branca.
Então, que te dizia eu?
Exclamou Coruja, nadando em júbilo.
Vês, tudo se pode arranjar por bons meios.
Não dou muito tempo para que o comendador morra de amores por ti e esteja disposto a proteger-te mais do que protegeria um próprio filho.
Assim tenhas tu cabeça e saibas te aguentar no emprego.
Vamos a ver.
Olha, meu caro, ali tens um futuro, sabes. Talvez não ganhes muito ao princípio, mas pouco a pouco o comendador te aumentará ordenado e quando deres por ti, estarás com a tua vida independente e garantida.
Então impede a minha menina e casa-te antes disso.
É asneira,